Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e está esperando pelas informações do mercado do feijão. Uma semana interessante para comercialização, com preços subindo bastante aí, altas diárias bastante significativas. Quem explica para a gente o que aconteceu e a motivação aí desse movimento é o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que está acompanhando de perto essa reação aí do feijão carioca, né, Marcelo? Uma reação que a gente já havia detectado na semana passada e essa semana se intensificou, Marcelo?
Sim, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, produtores. Ela se intensificou. Nós tivemos um dia aí, essa semana, que o feijão chegou a subir 40% no dia. Então, foi uma alta bastante forte, continuada. Passou por um patamar de preço que normalmente leva as pessoas a liquidarem, a venderem, né? Que foi os R$ 300. E ontem à tarde já tinha alcançado em alguns lotes de mercadoria, não é uma carreta só, mas foram lotes, até R$ 330. É claro que é uma mercadoria super extra, de tamanho de grão bastante grande, mas é muito significativo o fato de que os preços ultrapassaram os R$ 300.
Agora, qual a motivação dessa reação tão rápida, Marcelo?
É que o mercado vai se dando conta, né, os agentes do mercado vão se dando conta de que o volume total de feijão, levando em consideração, primeiro, aquela área menor que nós já conversamos, que foi plantada na primeira safra, e aí a estiagem, dias, seguidos de sol, intenso, altas temperaturas, isso vem, fazendo com que dia a dia se perca, nas lavouras que ainda não foram colhidas, a produtividade, baixa muito a produtividade. Você continua com notícias de que o clima não está o ideal ainda lá em Minas também, em Goiás, e aí o mercado acaba buscando se antecipar. Quem que se antecipa primeiro? Então, alguns cerealistas que buscam ter um pouco mais de estoque, alguns especuladores, investidores, né, investem no feijão para fazer uma posição, aguardar que haja valorização. E no dia a dia, os empacotadores precisam de feijão, né? É difícil um grande empacotador, hoje uma grande indústria, trabalhar com estoque para 60 dias. É quase que impossível pelo volume que fazem. Mas eles acabam tendo que estar no mercado todos os dias. Então, a somatória de uma certa antecipação, né, se antecipando a uma valorização que pode acontecer, mais a necessidade diária, que nada ultrapassa 100 mil sacos por dia de feijão carioca no Brasil, você acaba tendo como resultado essa situação. E não é uma situação que ela inflacionou por causa da especulação, isso é uma bolha. Não é uma bolha.
Eu ia te perguntar isso agora. É um movimento consistente de alta, você acredita, Marcelo?
Ele é consistente, mas a gente sempre tem que fazer uma ressalva quando diz isso. Ele é consistente ao longo do tempo, de agora até o março e abril. Não quer dizer que no meio do caminho não tenha, de repente, aí é como uma montanha-russa, né? De repente ele vai dar um frio na barriga porque ele vai aparece mais gente realizando do que a demanda que tem, mais gente forçando a venda. E aí o produtor tem que ter o sangue frio porque tem que levar em consideração que é um momento. Na hora que cai o preço, na hora que não tem comprador, pare, não vá atrás de compradores. O mercado continuará com pouca mercadoria e em algum momento ele volta a reagir. Isso é uma característica de outros anos e de outras. É sempre assim em qualquer cultura, né? Você não tem uma linha reta de valorização. Você sempre vai ter realização no meio do caminho. Quem comprou para investir, de repente coloca lá na cabeça que a 340 ele vai querer vender, né? Então ele entra vendendo a 340. Se naquele dia tem uma demanda menor e muita gente entra ofertando, ele pode reduzir, pode voltar para 320, para 300. Isso não é estranho em feijão. Mas o fato é que ao longo desse tempo a linha né, o viés é de valorização.
Você falou dessa compra para especular, enfim, compra para aproveitar preço. O produtor, ele está recebendo esses valores ou esse valor está ficando entre os intermediários, entre essa negociação intermediária antes de chegar no varejo, Marcelo?
Os dois vêm ocorrendo. Quando você tem valorização, como essa e que atraiu, né, as pessoas a investirem no feijão, você tem o que a gente chama de troca de mãos, né? Então, você tem uma determinada posição, uma compra, um feijão que está dentro de um armazém, e você precisa de dinheiro, seja lá para que for, para reinvestir em feijão ou porque vai vencer aquele que você comprou, e esse investidor decide vender. Não necessariamente quem vai comprar é o empacotador. Pode ser alguém que está procurando um lote, está entrando atrasado ou que acredita que novas valorizações vão ocorrer e acaba que muda de mãos, mas não chega lá para o empacotador. O empacotador tem um desafio agora tremendo. Com certeza, quanto maior o volume de necessidade de compra, mais delicada é a situação da pessoa que tem que tomar a decisão diária lá de vender e de comprar. Porque todo dia o preço do feijão sobe e ele não consegue corrigir todo dia para o supermercado. Aliás, os supermercados aqui em Curitiba, por exemplo, ontem eu conversava com um grande empacotador aqui da região, ele me dizia que passou a indicação de uma alta de preço, insistiu falando com o dono da rede de supermercados para que fizesse uma correção de preços, porque vem mais correção por aí. Num primeiro momento, eles corrigiram o preço, ainda assim, na prateleira do supermercado estava mais barato do que comprar no campo, nas lavouras. Durante um dia, dois dias, de repente ele retornou, porque os outros concorrentes e distribuidores de feijão, varejistas, supermercados, estavam com um nível de preço ainda defasado. E ele voltou para acompanhar. Então, tá, eu vou gastar esse feijão que eu tenho aqui, que eu tenho ainda um preço médio no preço velho, e vamos ver o que acontece para frente. Aí, nessas horas, a gente vê como o feijão é importante para o varejista atrair compradores. Porque durante 24 horas ele subiu o preço e ele sentiu, provavelmente, já lá no sistema dele, de acompanhamento lá online das vendas, que deu uma reduzida na venda. O que ele fez? Ah, entrou vendendo mais barato de novo. Porque ele não quer perder esse consumidor que está lá dentro, ele não quer perder esse atrativo. Mas com o passar dos dias, a gente sabe que isso vai chegar na prateleira. Com o passar dos dias, a imprensa, né, nós sabemos que que nem o Notícias Agrícolas, a gente está falando aqui para produtores. A imprensa que fala mais para os consumidores, as brincadeiras no WhatsApp, os memes sobre a alta do feijão, vão começar a circular, as pessoas vão começar a falar sobre isso. Aí vai ficar mais fácil do supermercado repassar um preço mais alto. Agora, mas ainda não é o caso.
Mas é uma situação semelhante à que a gente viu em 2016. Em 2016, a gente viu feijão sendo negociado no melhor momento a mais de R$500. Será que isso pode voltar a acontecer, Marcelo?
A gente não pode descartar essa hipótese. Tá? Depende muito, lógico, do grau de percepção do mercado, da necessidade ou da oportunidade de continuar comprando, vendendo e comprando alguma coisa mais barata e tentando puxar o preço. E a gente já viu isso acontecer outras vezes. Pode acontecer, não vai ser a primeira vez. O que é mais grave do que em 2016 é que nós estamos tendo isso na primeira safra, quando nós temos um estoque reduzido na mão de produtores, né? Nós sabemos que existem alguns produtores em Minas e Goiás, grandes produtores, que têm uma quantidade razoável. Mas se abrirem venda, em 4-5 dias liquidam o seu estoque. A gente vê que Minas e Goiás até 10, 15 de fevereiro liquidam a colheita da primeira safra, o mesmo vai acontecer no Paraná. Não tem volume apontando que isso vá abastecer o mercado e poder reduzir os preços ou a pressão para a subida. Nós temos uma safra para ser colhida em Campos Novos, lá em Santa Catarina, mas como o preço estava muito baixo, plantaram menos. No Rio Grande do Sul, plantaram mais feijão preto, na região de Vacaria, uma região importantíssima, com excelente qualidade de feijão, altamente tecnificada. Também vai ter alguma coisa, mas nada que mude o sentido desse mercado. E aí, quando você olha para frente, quando é que você vai ter a próxima safra? 20% a 25% da colheita da safra, da segunda safra, vai ocorrer lá pelo mês de abril. 20% a 25% da safra significa 1 milhão e 600, 2 milhões de sacos sendo colhidos, então, ali por volta do mês de abril. Isso de carioca. O consumo mensal é acima de 3 milhões de sacas. Então, é por isso que a gente vê O consumidor vai dizer até onde vai. O consumidor e o produtor vão dizer até onde vai, né? O que tipo de reação pode ter da parte do governo? Por exemplo, nenhuma, não tem estoques lá na Conab. Pelo contrário, muito provavelmente para os programas de ajuda alimentar e para até mesmo para merenda escolar, provavelmente eles vão precisar entrar no mercado comprando também. Então, não tem um freio, não tem nada que impeça que ele teste novos números e que, inclusive, possa passar do valor vendido em 2016.
Mas são preços que estão estimulando o plantio da segunda safra, Marcelo? Essa oferta, a partir de abril, ela pode aumentar? Pode ficar acima desse patamar aí que você colocou no primeiro momento ou não?
A razão indica que sim. Em algumas regiões, a gente já percebe a entrada de produtores que não são tradicionalmente produtores de feijão. Então, isso aponta que, sim, pode aumentar a área. Depois você tem já lá na terceira safra, mas alguma coisa sendo plantado antes de feijão irrigado. E aí também tem que tomar cuidado, que a área pode ser muito grande. No Paraná, ainda não. A gente tem indicativos de que isso deve acontecer no Paraná, mas você não vê ainda uma reação por parte dos produtores aumentando a área aqui no Paraná. Então, a lógica, o histórico diz que sim, o produtor, quando vê o feijão ou qualquer produto supervalorizado, ele planta, ele vai atrás do que está acontecendo no vizinho, efeito manada, etc, etc. Então, vai aí um alerta, né? Isso não vai, muito provavelmente, durar o ano inteiro, a não ser que nós tenhamos, e Deus ajude que não, como consumidores, como produtores, nós não podemos desejar aí que aconteça algum problema na segunda safra. Tomara que não ocorra nenhum problema na segunda safra. Agora, se não ocorrer um problema na segunda safra, sim, ao longo do ano, depois do mês de abril, a tendência é de queda.
Muito bem. Isso está puxando o preço dos outros feijões também, Marcelo?
Sim, feijão preto já chegou a ser negociado a 220. Não é difícil imaginar que ele ainda possa subir um pouquinho mais. O volume não é tão grande aqui no Paraná e no Sul.
Mas é um preço que já estimula exportação, por exemplo?
Não, a importação, no caso, sim.
Desculpa, a importação.
Ele motiva a importação. Da Argentina, aumenta o volume, agora vai entrando, nada que os produtores precisem aí se preocupar. A qualidade não é assim tão boa lá da Argentina e não tem um volume tão grande nesse momento, né? São poucos lotes na Argentina de excelente qualidade. Por outro lado, muitas notícias de que estaria vindo feijão já da China e dos Estados Unidos. Cuidado com essas informações, porque ainda não é bem assim e nem vai ser num volume que mude qualquer... É uma gota d'água no oceano se isso viesse a acontecer. Mas lembre que, entre tomar a decisão de importar e ter o feijão dentro de casa, pode levar até 90 dias. Então, não é nada que possa mudar o mercado amanhã, depois da manhã, ou fevereiro ou março. Essa que é a verdade. E, claro, o consumo de feijão calpi aumenta aqui dentro. Nós temos poucos lotes de calpi, provavelmente o calpi vai ter uma boa valorização. Até o grão de bico vem chamando atenção, porque nós temos disponibilidade de grão de bico mais miúdo, que foi produzido no Brasil nesse primeiro ano de área maior. E, com certeza, alguns empacotadores já vão colocar o grão de bico em 1 quilo, e vão colocar como uma alternativa ao feijão também. Mas também não é nada que vá mudar a tendência, aquela que nós colocamos aí no início da nossa conversa aqui, do feijão carioca. São alternativas de consumo e mostram para o produtor como é interessante estar diversificado, né? Como é interessante ter produtos diferentes, né? Quem plantou feijão vermelho, carioca, vermelho e rajado, vendeu rápido, vendeu até para exportação ano passado, então não tem estocado esse ano, acaba valorizando, plantando agora, está aumentando a área de carioca enormemente, é hora de plantar, diversificar, vai, olha o grão de bico, faça uma experiência, plante feijão vermelho, feijão rajado, porque esses três, se cai o preço no segundo semestre, eles têm exportação, eles têm mercado, é dólar.
Muito bem. Tá aí, então, É hora de, enfim, se planejar, né, Marcelo? Porque quando o preço sobe muito de um produto, a tendência é que todo mundo corra e faça plantio, enfim, lá na frente a gente vai ter excesso de oferta. Então, essa dica de diversificação e principalmente com esse olhar para as oportunidades que o mercado internacional, de repente, podem trazer também, é muito importante para o produtor, para lá na frente não ficar chorando com aquele feijão que não remunera, né?
Exatamente, é a hora de aproveitar, é a hora de usar a cabeça, de conversar com o pessoal que dá assessoria agronômica, assistência agronômica na região, buscar essas alternativas, porque vai ser bem interessante ter um feijão calpi, dentro do calpi ter feijão mung, ter feijão azul, que é a diversidade. No resto do mundo é assim, e aqui no Brasil vem sendo assim e vai ser cada vez mais assim. As experiências que têm sido feitas, mesmo em época de preço baixo de feijão carioca, é que se você colocar feijão vermelho e rajado à disposição, mais um calpi, mais um feijão branco, à disposição do consumidor, num preço coerente, não digo um preço R$ 2,00 que está o feijão carioca, mas R$ 4,00, R$ 5,00 aí na prateleira, o brasileiro vai consumir mais esses feijões. Isso é estrategicamente importante para o produtor. Ter uma diversificação dentro de um país de 200 milhões de consumidores e poder exportar aquilo que é o excesso, eventualmente, que a gente venha a ter aqui no Brasil.
Muito bem. Marcelo Leaders, obrigado pela participação mais uma vez conosco. Marcelo, presidente do IBRAF, contando um pouquinho para a gente dessa variação positiva do feijão. Estou fazendo as contas aqui, me lembrando da nossa conversa da última sexta-feira, Marcelo. Foi mais de R$ 100 de alta essa semana para o Carioca, hein?
Foi. Ele aí mostra, né, os feijões não são uma commodity. Não existe uma precificação como soja, em milho, em alguma bolsa, alguma coisa. O que manda é a oferta e a demanda na fonte, né? E são negócios efetivamente feitos. É feijão para lá, dinheiro para cá, e isso aconteceu.
Muito bem. Um abraço, meu amigo. Até semana que vem para a gente atualizar esse mercado, quem sabe com novos preços aí do feijão.
Um abraço. Uma semana que vem a gente vai falar sobre o Dia Mundial, que vai ser no dia 10, aí assim vai ter muita novidade. Enquanto isso, não esqueçam de amanhã fazer aí um grão de bico, fazer uma feijoada, né? Viva o feijão, ele dá boas alegrias para o produtor, como está dando agora, assim como dá períodos difíceis, como a gente teve o ano passado.
Sem dúvida. Obrigado, Marcelo.
Um abraço.
Abraço. Tá aí, então, Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, contando um pouquinho para a gente sobre essa movimentação nos preços do feijão. Altas significativas essa semana, diante de uma oferta que já se mostrava restrita nas semanas anteriores, o comprador acabou querendo investir aí, garantir aí a sua compra de feijão, e isso está ajudando aí o mercado a subir forte. Principalmente aquele comprador que comprou barato, né, que já tinha esse feijão na mão e que está vendo a oportunidade de repassar, não necessariamente chegar até a ponta final, mas fazer essa especulação. Enfim, o pessoal está dando um jeito de ganhar dinheiro. Espero que vocês, produtores, também estejam aí participando desse momento de alta. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiências. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo as informações do Fundo Rural. Atenção para as dicas do Fundo Rural, o que pode acontecer daqui para frente. Continue com a gente.